Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É eu, Kátia Gomes, Carla Menezes e você, caro ouvinte. É isso mesmo, juntinhos nessa sintonia. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados.
Ótima tarde para você também, Kátia. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Vamos sim, afinal de contas, agora tem muitas informações, não é?
É, muitas informações mesmo. Aqui você sabe, né? Você realmente fica bem informado e participa enviando a sua mensagem para o 988-29-1029. E você já sabe, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Mix Matheus e Léo, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Matheus. É isso mesmo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nexo sem evolução, inscrições abertas. E Natura Ilhéus, liquida Natura com ofertas imperdíveis de até 70% de desconto. Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: deputados gastam mais de 200 mil reais com viagens. Se preocupem, um adendo aqui, viu, Carla? Eu gostaria também que esses deputados se preocupassem com a administração do estado, né? Cobrasse mais o senhor governador uma saúde digna, por exemplo, porque o que tem de informações nos noticiários sobre como vai mal a saúde pública da Bahia, no quesito a fila da regulação que não anda, hospital público com profissionais com seus salários atrasados, como é o caso dos médicos do Hospital Regional Costa do Cacau, há meses sem receber. Já cobrei a nota da assessoria de comunicação do Hospital Regional Costa do Cacau, que aí nos enviou, viu? Hoje vou divulgar aqui.
Jornal Dia Teresina, TRE do Piauí, pede a presença das forças federais para 142 cidades no dia das eleições.
Diário de Pernambuco, Recife. Grande Recife teve alta de 86% no total de baleados em assaltos.
Folha de Pernambuco, Recife. O que esperar da seleção brasileira?
Eu não quero mais comentar esse
ainda
assunto,
isso?
Ok? Vamos mudar de assunto, né?
Vamos sim.
Jornal do Comércio, Recife, Pernambuco já aprovou 200 milhões de reais em emendas.
Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe atinge apenas 42,81% da meta de vacinação contra a influenza.
Jornal Correio da Bahia, Salvador, fuga em presídio de Eunápolis leva Ministério Público a desvendar a rede de advogados ligadas a facções. E ontem eu disse isso aqui, porque eu vi a entrevista do delegado que está à frente de uma das operações, né, da operação que prendeu esses advogados aí ligados a facções criminosas na Bahia, viu? Ei, minha Bahia. Mas o governador falou que não tem violência não, menina, que tá tudo bem.
A segurança tá em dia, né, Kátia?
Oi, me deixe.
Diário do Nordeste, Fortaleza, advogados são suspeitos de conivência com crime.
Tá vendo aí? Também falando sobre esse assunto, né, que há uma operação da Polícia Civil na Bahia que virou já está em toda a mídia nacional, inclusive. Jornal Dia Rio de Janeiro, ensino superior. ProUni abre inscrições para vagas no segundo semestre.
Jornal Globo Rio, sanção comercial. Empresas pedem aos Estados Unidos que suspendam tarifa e governo mira negociação política.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Tribunais têm 48 horas para explicar os penduricalhos.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, dá tempo de estudar. Novos concursos abrirão 316 vagas.
É só você pesquisar aí na internet para ver onde vão ocorrer esses concursos públicos e se interessa você, se você tem perfil para vaga. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Oriente Médio. Hamas renuncia ao controle de Gaza e dá margem a poder civil. Israel cobra desarmamento.
Folha de São Paulo, Trump confirma atuação entre a FIFA para reverter expulsão de atleta dos Estados Unidos.
Ai, também não quero nem comentar isso. É a coisa, viu? Eu desanimei já com a Copa, me desculpe. Ainda fiquei triste que a Portugal saiu
perdeu ontem,
também. Porque Portugal não tem nenhum título de Copa do Mundo. E o nosso querido, porque eu admiro sim, o Cristiano Ronaldo, craque também da seleção portuguesa. Não foi campeão também nenhuma vez, né?
É.
Em Copa do Mundo.
E se despede agora, né?
41 anos, né? Então, se em 2030 Neymar vai estar com 38 anos, conto com você lá também. Assim, quem gosta, quem não gosta. Então, assim, eu admiro, ele é um craque, sim, tá? Jornal Estado de São Paulo, ingerência política. Trump confirma ter agido para a FIFA rever pena a atleta dos Estados Unidos.
Diário de São Paulo, Hugo Mota cria comissão para analisar PEC sobre redução da maioridade penal.
Olha, você se lembra que o deputado federal, Leur Lomond, esteve aqui no programa e ele que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, ele falou sobre essa PEC, sobre redução da maioridade penal, hein? Então, logo, logo vamos ter novidades sobre isso, né? Vamos de jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Montadora chinesa vai abrir vagas para jovens terem um primeiro emprego.
Folha de Londrina, Paraná. Empresários do Paraná começam o segundo semestre mais cautelosos.
Ô, meu filho, como não, né? Eu fico besta como é que tem gente que diz que a economia vai bem. É muita preguiça de estudar, né? De se informar. E Jornal Popular Goiânia, Goiás. Mabel diz que gasto com pessoal está perto de limite e quer elevar a arrecadação. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, enviando a sua mensagem para o 98829-1029, tá? Então, envia sua mensagem escrita, que divulgaremos aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Sua opinião, a sua denúncia, a sua reclamação, pode enviar, aqui você tem voz. E tem vez, caro ouvinte, é isso mesmo. Olha, aqui no noticiário regional, a gente inicia falando de saúde, é isso mesmo. E a gente sempre tem uma notícia de destaque, né, de Ilhéus, e a gente vai trazer uma notícia boa. É a entrega do raio-x da UPA 24 horas da Avenida Esperança em Ilhéus, é isso mesmo. Nesse momento ainda está sendo feita lá essa entrega. Já passei por lá, consegui fazer algumas entrevistas. Deve estar finalizando agora essa entrega do raio-x na UPA 24 horas, Avenida Esperança, aqui em Ilhéus. Pois é, Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, né? Portanto, o prefeito Valderico Júnior, junto com a secretária de Saúde, Sonilda Mello, fazendo essa entrega tão importante aí à população de Ilhéus. E o equipamento já vai começar funcionar 24 horas por dia, fortalecendo o atendimento de urgência e emergência. Então, para você já entender um pouquinho melhor aqui, nós vamos ouvir o técnico, tá, em radiologia, o Gleidson Medeiros, que já falou conosco aí sobre, sobre esse raio-x que já começa a funcionar. Vamos ouvir? Gleidson Medeiros, técnico de radiologia. A partir de agora, você e toda a equipe aqui de técnicos de radiologia da UPA 24 horas estão prontos para atender os pacientes que aqui, por aqui vão circular e vão necessitar do raio-x?
Sim, estamos todos prontos. Estávamos ansiosos, inclusive, com a chegada desse novo aparelho aqui de raio-x para a UPA, que representa um grande avanço para a população, para a cidade e para todas as pessoas que necessitam desse atendimento que agora chegou para avançar cada vez mais.
Zé, né? Então ele falando aí que chegou para avançar cada vez mais. E a Camaiura Vasconcelos, que é gerente da unidade, né, da UPA 24 horas, ela fala da importância desse serviço para a população 24 horas dentro da UPA da Avenida Esperança, funcionando, porque desafoga hospitais, por exemplo. Vamos ouvir.
Camaiura Vasconcelos, gerente de unidade. Camaiura, a partir de agora, com esse serviço de raio-x aqui, disponível 24 horas, né, na UPA da Avenida Esperança, quem chega aqui em situações, por exemplo, de fratura, vai agilizar muito esses atendimentos?
Sim, a gente vai ter uma agilidade nesses atendimentos, tá? Principalmente os atendimentos de ortopedia. A gente vai acabar afogando também os hospitais da nossa região, porque a gente acabava utilizando a regulação para transferir esses pacientes, para que esses pacientes fossem atendidos lá. Então, a gente já vai trazer esse serviço para a gente realiza toda a radiografia do paciente, né? O exame do paciente. Aqui mesmo o paciente vai passar pelo serviço de ortopedia e, se for necessário, vai fazer a parte de engessar, de imobilizar. Então, assim, a gente é um grande ganho para a população de Ilhéus, né? Porque a gente está crescendo e melhorando a qualidade do serviço daqui.
Então tá aí, né? Um serviço importante para desafocar a média e alta complexidade, porque se uma UPA, né, no município de Ilhéus, desse tamanho, não tinha um raio-x funcionando, não adiantava uma pessoa com fratura ir para a UPA, tinha que ir direto para o Hospital Costa do Cacau, né? Agora, se você caiu, se machucou, sentiu, olha, eu machuquei o braço, a perna, vou direto para a UPA, porque lá tem raio-x 24 horas, e o atendimento vai ser mais rápido, né? Porque você ir para o Costa do Cacau, por exemplo. Então tá aí a explicação da Camaiura Vasconcelos, enfermeira, e ela é gerente de unidade, né? Gerente lá da UPA 24 horas da Avenida Esperança. E conversei também com a secretária municipal de saúde, Sonilda Mello, que fala, né, da importância de colocar esse equipamento em funcionamento, que era uma das prioridades da gestão. Vamos ouvir.
Sonilda Mello, secretária municipal de saúde, entregando hoje, enfim, esse raio-x na UPA 24 horas de Ilhéus. Qual a sensação, secretária, de poder entregar algo tão importante aí na saúde pública?
Ah, é uma sensação maravilhosa você pegar um aparelho, né, que você encontrou da outra gestão sem funcionar, um aparelho que a gente sabe que é extremamente importante no apoio do diagnóstico. E hoje a gente está fazendo essa entrega para a população, é muito gratificante. Nós temos dito que a saúde está em primeiro lugar. Nós estamos trabalhando muito para devolver essa saúde que o povo de Ilhéus merece. E hoje, com esse equipamento que é extremamente importante, onde vai funcionar 24 horas aqui na UPA da Avenida Esperança, é a sensação de um trabalho realizado.
Então agora, entregue, funcionar 24 horas.
Exatamente. O raio-x da UPA da Avenida Esperança vai funcionar 24 horas para todos aqueles pacientes que necessitarem serem atendidos, que são atendidos aqui na UPA da Avenida Esperança ou no PA da Zona Sul. Então, ele funciona 24 horas.
Explica pra gente, com a entrega deste raio-x 24 horas na UPA, que já atende a população em 24 horas, você pretende instalar algum atendimento específico para a pediatria utilizando esse raio-x?
Com certeza. Nós pretendemos implantar no município de Ilhéus o atendimento ortopédico pediátrico, porque hoje é uma dificuldade que nós temos, né? Qualquer criança que se acidente, que tenha alguma fratura, ele tem necessidade de ir para outra cidade de Kiev, de Feira de Santana. E hoje, com esse aparelho aqui, com a contratação de um ortopedista pediátrico, nós não vamos precisar mais está deslocando as nossas crianças, colocando em risco, muitas vezes, porque vai de ambulância para outra cidade, já que vamos ofertar esse serviço aqui na nossa cidade.
Então, a partir de agora, com a instalação e em pleno funcionamento desse raio-x, já começa essa implantação ou está ainda em fase de implantação?
Não, estamos em fase de planejamento já, estamos em conversa também com o profissional, que é o ortopedista pediátrico, e logo, logo também nós vamos estar ofertando esse serviço à nossa população.
Tá aí, né? Você acabou de ouvir aí a secretária municipal de saúde, Sonilda Mello, falando sobre a entrega do raio-x na UPA 24 horas, Avenida Esperança, né? Um serviço que já passa a partir de agora a funcionar 24 horas, né? Como você ouviu também o Gleidson falando, o técnico de radiologia, ele e toda a equipe já está lá pronta para atuar. E eu achei interessante que eu consegui tirar dela uma novidade aí, né? Já está em fase de implantação, serviço de ortopedia pediátrico. Então, em breve, vai estar funcionando o serviço de ortopedia pediátrico lá na UPA 24 horas, né? E, obviamente, as crianças que derem entrada também no PA da Zona Sul, vai direto para cá, né? Ou seja, não vai precisar ter que ir para outra cidade, né? Imagine, cara, uma criança que quebra uma perna, tem que sair de Ilhéus para ser atendido.
Não dá, não. Surreal isso, né? Não faz sentido,
então,
né?
Então, que bom ver essa gestão aí se preocupou, né? Investir para poder atender as nossas crianças, né? Tá investindo para atender melhor as nossas crianças. E o prefeito Valderico Júnior, claro, estava lá fazendo essa entrega junto com a secretária municipal de saúde, Sonilda Mello. E o prefeito Valderico Júnior falou sim para a gente, explicou que era realmente uma prioridade da gestão dele fazer essa entrega, porque esse raio-x, gente, essa gestão encontrou ele lá na UPA 24 horas há mais de 3 anos inutilizado. Esse raio-x foi entregue à gestão passada e nunca foi utilizado. E aí essa gestão, né, inclusive fez uma manutenção no raio-x, treinou a equipe, obviamente, né, de radiologia, que a partir de hoje, já começa a trabalhar lá 24 horas atendendo a população. Vamos ouvir o que disse o prefeito Valderico Júnior, que fez a entrega do raio-x na UPA 24 horas da Avenida Esperança.
Prefeito Valderico Júnior entregando aqui à população o raio-x na UPA 24 horas. Algo que desde que o senhor assumiu, o senhor pretendia, né, prefeito, colocar em prática, né?
Com certeza, Kátia, feliz. Mas essa entrega é um equipamento que já estava há anos parado, 0 quilômetro, mas parado, né, no nosso município. Porque não chamava equipe técnica, tinha seus processos para ser feito, não tinha equipe para poder... ser treinada e não tinha interesse de colocar para funcionar, para servir a população, e está aqui. A prefeitura teve o compromisso de pegar, fazer todos os processos licitatórios que precisava, fazer a coisa acontecer, e é por isso que nós estamos aqui, para entregar mais esse serviço para a população ser atendida da melhor forma possível.
No momento que eu gravei com o prefeito, ele estava ali pronto para fazer a entrega, só que eu tinha que voltar para entrar no ar, então neste momento já foi feita a entrega, portanto, então já está lá para atender a população 24 horas na UPA da Avenida Esperança, tá? Então, você que está nos ouvindo, né, teve algum acidente, alguma queda, né, e você desconfia de fratura, você já pode ir direto na UPA 24 horas, Avenida Esperança, você vai ser atendido e, claro, né, vai poder fazer, assim, um exame de raio-x. Que bom, agora, eu sempre me questionei, Carla, como é que uma UPA 24 horas não tem um serviço de raio-x, né? Não faz um eletrocardiograma. É uma coisa assim, é surreal, né? E agora é bom ver a saúde pública de Ilhéus se organizando melhor, né? Para atender melhor aí a população, né? Porque a gente sabe que, inclusive, eu já pesquisei, 90% da população de Ilhéus é atendida pelo SUS.
Um equipamento, né? Indispensável, né, Kátia? Muito Eu vivi importante. Isso na prática com a minha filha enquanto 6 anos caiu no clube aqui de Ilhéus, quebrou o braço e ela foi cuidada realmente em uma UPA. Então é muito importante ter esse equipamento funcionando aqui na cidade.
Exato. Então é isso, né? A gente sabe que o serviço público ele tem que estar sempre pronto para atender, sim, a população, tá? Então parabéns à gestão municipal aí. E a gente quer ver cada vez mais investimentos, né? Cada vez mais funcionando aí, cada vez funcionando melhor, portanto, o serviço público no quesito saúde, né? E também em outras áreas, obviamente. 12 horas e 29 minutinhos. Vamos a um rápido intervalo comercial? Na volta, a gente vai abrir espaço para a participação do ouvinte, então você já pode enviar sua mensagem para o 98829-1029, tá? Mensagem escrita. Vamos divulgar, sim, no segundo bloco, tá bom? E, claro, vamos ter muitas notícias. Voltamos já!
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Natura Ilhéus, Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá e o Nex, você em evolução. Bem, daqui a pouquinho nós vamos liberar a participação do ouvinte. Carla até já está navegando por lá para preparar para divulgar algumas mensagens, né? Agora, lembrando que a gente só divulga mensagem escrita, então envia sua mensagem escrita aí e nós divulgaremos já já. Aqui, por enquanto, a gente vai continuar divulgando aqui no noticiário ainda regional, porque temos ainda informações importantes para divulgar no noticiário regional, e já já a gente vai sim liberar a participação do ouvinte. Então aproveita enquanto eu tô aqui comentando isso, já manda sua mensagem, tá bom? Que é o tempo aí que você tem para você escrever a sua mensagem, né? A gente sempre pede aí essa atenção ao ouvinte de escrever a mensagem, porque realmente mensagem de áudio, gente, não tem como a gente colocar no ar sem ouvir antes, tá? E a gente nem sempre tem tempo de fazer isso, né? Até porque nós resolvemos várias outras questões aqui para levar informação de qualidade para você, caro ouvinte, tá? Então, assim, faz aí sua mensagenzinha escrita, resume o que você quer falar, que dá tempo sim. Ok, Carla, dá tempo sim você preparar essa sua mensagem e enviar pra gente, e assim nós divulgaremos e fica todo mundo feliz. 12 horas e 38 minutos. Vamos seguir aqui com informação, porque você sabe, né? A informação não para, esse é o objetivo do programa, deixar você sempre bem informado. Aqui no Noticiário Regional, ainda aqui falando de Ilhéus, vamos divulgar aqui pros nossos ouvintes sobre aquele túnel de água, né, luminosa na Praça Misael Tavares, aqui em Ilhéus, né? Porque eu me recordo que chegaram algumas mensagens aqui reclamando: ah, não tá funcionando mais o túnel de água, então a gente quer saber o que tá acontecendo e tal. E agora a gente tem a informação aqui, né, Carla, que túnel de água luminosa da Praça Misael Tavares passa a funcionar com novos horários. O cronograma já está em vigor e amplia o período de funcionamento aos sábados, domingos e feriados, não é isso?
É isso, e a Prefeitura de Ilhéus, ela informa que já está em vigor o novo cronograma de funcionamento do túnel de água luminosa lá na Praça Misael Tavares, no bairro Cidade Nova. O equipamento, que se tornou um dos principais atrativos do espaço, passa a operar em horários definidos ao longo do dia, com a ampliação do período de funcionamento aos fins de semana e feriados. De segunda a sexta-feira, a fonte funciona de 7 às 9 horas, das 11h40 às 14h15 e das 17 às 19h40.
Das 17h40.
17h40, perdão.
Oi, você. Daqui a pouco vão cobrar aqui que a gente divulgou errado.
Às 17 não começou, né, Kátia? Vai dizer que foi às
17h40.
17h40.
5h40 da tarde.
Isso, até às 19h40 da noite. Ah, os sábados, domingos e feriados são mantidos aí os mesmos horários durante o dia, com extensão do último período até as 22 horas, permitindo que moradores e visitantes aproveitem por mais tempo o espetáculo de luzes e jatos d'água no período noturno. O novo cronograma ele foi adotado após a realização de serviços de manutenção no equipamento motivados por atos de vandalismo, entupimentos provocados pelo descarte de sacolas plásticas na tubulação, furto de bicos injetores responsáveis pelos jatos d'água e outros objetos aí encontrados no sistema. A definição busca ampliar o acesso da população ao equipamento, garantindo mais tempo de funcionamento nos períodos de maior circulação de pessoas e fortalecendo a praça como um espaço de lazer e convivência para os ilhéenses.
Então, só repetindo aqui os horários. De segunda a sexta-feira, a fonte funciona de 7 da manhã às 9 da manhã, das 11h40 da manhã às 2h15 da tarde e das 5h40 da tarde às 7h40 da noite. Aos sábados, domingos e feriados, são mantidos os mesmos horários durante o dia, com a extensão do último período até às 10 da noite, ok? Então tá aí. É para quem reclamou, cadê a fonte? Cadê? Não tá funcionando mais o túnel e tal. Pronto, já foi feita a manutenção e agora com novos horários aí de funcionamento, né? Que bom, maravilha. Olha, 12 horas e 42 minutos, temos uma informação importante aqui sobre regularização fundiária urbana. Presta atenção. Ilhéus inicia nova etapa de regularização fundiária urbana. Portanto, a Prefeitura de Ilhéus deu início a uma nova fase da regularização fundiária urbana, REURB, no bairro Nossa Senhora da Vitória, Zona Sul de Ilhéus. A iniciativa atende 130 imóveis que ainda aguardam a emissão do título de propriedade, documento que oficializa a posse e amplia a segurança jurídica das famílias. Então, a partir de hoje, tá? Dia 7, equipes identificadas percorrerão o bairro Nossa Senhora da Vitória para atualizar os cadastros dos moradores e recolher a documentação necessária à conclusão do processo. A administração municipal orienta que os residentes recebam aí os cadastradores e apresentem os documentos solicitados. Segundo a Prefeitura, a colaboração da comunidade é essencial para a conclusão desta etapa, que permitirá a emissão dos títulos de propriedade e garantirá aos moradores o reconhecimento legal de seus imóveis. Isso é importante, né? Muito importante. Bem, vamos mudar de assunto. A gente já falou aqui quando acaba caindo muito aí a arroba do cacau e a gente tem uma boa notícia aqui, né? A arroba do cacau sobe 14% em 24 horas no sul da Bahia. Que bom! A arroba do cacau disparou aqui no sul da Bahia nesta segunda, desde ontem, depois de abrir o dia cotado aí em R$ 305. A amêndoa encerrou as negociações a R$ 350 ontem, alta de 14,75% em apenas 24 horas. O movimento interrompe a sequência de preços mais baixos registrada nas últimas semanas. A valorização está ligada ao aumento das preocupações com o clima na África Ocidental, principal região produtora do mundo, informa o site Mercado do Cacau. O mercado acompanha a possibilidade de fortalecimento do fenômeno El Niño, que pode provocar períodos de seca na Costa do Marfim e em Gana, além dos efeitos das chuvas intensas que já afetaram as lavouras marfinenses, atrasando a colheita e elevando o risco de doenças nas plantações, hein, Carla?
Pois é, e analistas projetam que a safra 2026 e 2027 da Costa do Marfim fique entre 1,7 milhão e 1,8 milhão de toneladas, abaixo das cerca de 2,2 milhões de toneladas da temporada anterior. O mercado também aguarda divulgação em 16 de julho dos dados da moagem do cacau na Europa, Ásia e América do Norte. Indicadores aí que ajudarão a medir o comportamento da demanda mundial e poderão influenciar os preços nas próximas semanas, Kátia.
Pois é, então, né, até ontem estava aí a amêndoa, encerrou as negociações de R$ 350, né? Alta de 14,75%. Estou pesquisando agora novamente em Ilhéus, arroba do cacau, 15 quilos, né? Está sendo negociada hoje na faixa de R$ 305 a R$ 350, dependendo do padrão de qualidade do fruto e da data exata de fechamento do negócio com os compradores locais. Então, você pode acompanhar aí as variações diárias e o fechamento do mercado nas praças baianas diretamente através do portal Mercado do Cacau, tá? ou pela plataforma de cotações de Cacau AgroLink. Joga no Google, o Google te orienta aí certinho, né? Direto para o site Mercado Cacau, um site muito bom, ótimo mesmo, que te informa direitinho, tá certo? A gente quer ver o cacau lá em cima, a gente quer ver os nossos produtores
felizes,
vendendo cada vez mais esse fruto tão maravilhoso, né?
Que é nosso,
que é a principal base aí do nosso querido chocolate maravilhoso. Amo chocolate. Carla, preciso falar uma coisa, estou muito feliz. Esse mês tem o quê, Eliels? Adivinha?
Tem
Festival
quê?
Do Chocolate. Festival do Chocolate, minha filha.
Friozinho chegou e com ele vem o festival,
vem,
né, Kátia?
O Festival do Chocolate a caminho. Obviamente, já estou organizando aí entrevista, né? Pra gente falar sobre o festival. Vamos convidar ele, Marco Lessa, esse CEO desse festival tão importante, tá? Festival do Chocolate, que a gente sempre fala Festival do Chocolate, né? Direto, Festival do Chocolate 2026. No caso, esse ano é a 17ª edição, tá? Então, não vou divulgar nada mais de informação, deixa o Marco Lessa vir aqui, o Jornal do Meio Dia, falar sobre isso.
Isso. Né?
Mas eu amo o festival, tá? Eu acho um evento, assim, grandiosíssimo, que eleva a nossa Ilhéus, né? Valoriza aí o nosso cacau, o chocolate, enfim. Claro que lá tem expositores de todo o país, né? Aberto para expositores de todo o país. Mas eu faço questão de ir, faço questão de comprar o chocolate. Amo chocolate! E ai, bom demais, Carla. Enfim.
Quem vê, pensa que vive comendo chocolate, né, Kátia Gomes?
Mas eu como às vezes, sim. Claro que eu não vou comer todo dia, toda hora, né, gente? Tudo tem limite. Mas tem uma quantidade que você pode comer por dia de chocolate, obviamente. Aí, no meu caso, tem que ser chocolate...
70%?
Eu gosto de 50% a 70% de cacau. Mas também eu tenho que dar preferência ao chocolate zero lactose.
Zero lactose, isso.
Quando ele tem um pouquinho só de lactose, eu tomo uma lactasezinha antes. E aí, minha filha, me acaba que não tem problema, porque eu vivo, sabe?
Que a academia tá em dia.
Como tá em dia? Hoje eu recebi parabéns, inclusive.
Come sem culpa.
Sim, a gente malha pra comer. Também, né? Mas principalmente pra manter a saúde em dia. 12 horas e 48 minutos, vamos liberar, Carla?
Vamos.
A participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Horas e 49 minutos, liberada a participação do ouvinte. Carla já está navegando pelo WhatsApp. O que temos de mensagem de ouvintes, Carla?
A gente dá uma passadinha lá em Itabuna. A gente começa por Itabuna, né? Bairro da Califórnia. O Raimar tá por lá. Ele disse aqui, olha, boa tarde. É uma honra participar aí do jornal, ouvir o Jornal do Meio Dia acompanhando vocês, meninas. Tem mais aqui, viu, Kátia? Antes do Raimar.
Raimar é o nome.
Califórnia. Dele.
Bairro Califórnia,
Itabuna.
Então agradecer aí o Raimar pela audiência, direto de Itabuna, tá? Bairro Califórnia, obrigada mesmo. Continue nessa sintonia, Raimar, para que você fique bem informado, tá bom? Qualquer novidade que é coisa de Itabuna, pode mandar pra gente também.
Newton César, lá do Alto do Carvalho, também passando por aqui, mandando alô pra Tânia, Rita e Vistoso, e também pro José Carlos, Kátia. Newton então, César.
Newton César, como você sempre manda uma lista e eu não consigo pegar o nome de todo mundo, um abraço especial para você e toda essa galera, tá? Obrigada pela audiência.
É, vamos dar espaço aqui ao pessoal do Alto da Legião. A Sheila tá por aqui, tá na bronca, viu? Bom dia, meninas, nos ajudes. Olha a situação aqui do Alto do Amparo, próximo ao acesso do Alto da Legião. Água suja, correndo a céu aberto, um mau cheiro insuportável. E segundo o morador, notificou a dona Embasa. Segundo ela, a solicitação foi concluída, mas até então, no momento, nada é feito. Há um mês essa situação, nos ajude, por favor. Embasa, um viu, Kátia? Um mês.
Ô, dona Embasa, pera, né? Tu tem limite. Poxa, qual é o nome da rua?
Mandou uma foto aqui. Isso tá acontecendo lá próximo ao acesso ao Alto da Legião.
Embasa.
Alto do Amparo, viu, Kátia?
Vamos resolver o problema lá no Alto do Amparo, Embasa. Para de enrola, de preguiça. Vamos cobrar aqui, tá? Se não chegar a resposta, a gente vai continuar cobrando, ok?
Romilson, motorista da saúde, está passando por aqui também. Ele disse, manda um abraço aí para toda a equipe da Secretaria de Saúde. É, os músculos treinadores, Marcos e Tiago, dizer que sou fã de carteirinha. Parabenizar a nossa secretária pelo que ela vem fazendo aí na saúde e também para o nosso prefeito, né? Aqui trabalhando, transportando os pacientes da hemodiálise. Um abraço.
Meu nome dele?
É o Romilson, motorista da saúde.
Pronto, manda um abraço para o Romilson, motorista aí da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Obrigada pela audiência, tá? Continue ligadinho aqui, bom trabalho. Isso aí, faz um bom trabalho, porque saúde pública é coisa séria.
É, nós temos uma mãe aflita aqui, viu, Kátia? Ela não especificou bem a situação, mas ela disse que o filho dela, o Caio Barbosa, está lá no Hospital Materno Infantil já há 1 mês e 9 dias esperando aí transferência para Salvador,
meu
pedindo
Deus.
Ajuda.
Peraí, Carla, você vai repetir isso aí devagar.
Isso, ela disse aqui, Kátia, tô com meu filho, Caio Barbosa de Oliveira, no Hospital Materno Infantil, 1 mês e 9 dias.
Pra quem não sabe onde fica o Materno Infantil, em Ilhéus.
Isso.
Ela está com um bebê de quantos anos?
Ela não falou a idade da criança aqui, viu? É o filho dela, o Caio, né?
Um bebê ou de meses ou uma criança, né?
É,
de
já que...
poucos anos de idade.
Já que é lá, né? No Materno Infantil.
Exato.
Então, ela disse que precisa transferir ele pra Salvador. E tá pedindo ajuda aqui da gente. Mandou o nome dela, o nome do pai, enfim.
É, fala um pouquinho mais pra gente, traz mais informações aí sobre essa questão, sobre o seu filho aí. É, manda pra gente aqui, dá tempo.
Pedi a ela no começo do programa, inclusive, falei, e o que está faltando? Foi, e ela não passou
pronto,
pra gente
pronto.
Aqui ainda,
já
né?
Já encaminha, viu, Carla, pra gente arquivar aqui. Vamos aguardar, ver se ela envia aí mais informações sobre isso. E como, Carla, você falou sobre... hospital, já que você falou aí essa mensagem dessa mãe que tá com uma criança no hospital materno infantil há meses, não é isso?
Isso.
Ou é 30 dias?
Um mês e 9 dias.
Um mês e 9 dias, tá? É, ou seja, 39 dias aguardando transferência dessa criança para Salvador. Será que essa mãe vai ter que procurar o Ministério Público? Eu, se eu fosse ela, eu procurava logo. Procura o Ministério Público, entra na justiça.
Para tá? resolver.
E só assim resolve, porque em Itabuna... a justiça obrigou o governo do estado, a prefeitura de Itabuna, a transferir uma criança para Salvador. Porque em Itabuna não tinha um recurso adequado para salvar a vida dessa criança e ela precisava ir para um hospital em Salvador. Então, mãe, faça isso, procura logo o Ministério Público, não fica esperando não, tá? Porque a fila da regulação desse estado não anda, minha querida, não anda. Sem um empurrão aí da justiça, por exemplo, né? Sem imprensa cobrar. E por falar em cobrar... é, ontem divulgamos aqui as denúncias, né, que vêm de profissionais do Hospital Regional Costa do Cacau, né, tem médicos dizem que há meses estão sem receber. E aí também a denúncia que nós recebemos aqui de profissionais lá da saúde de modo geral, fala sobre atraso de salários, sobre falta de insumos até para realizar cirurgias. E obviamente, né, porque nós trabalhamos de forma ética aqui, procuramos a assessoria de comunicação do Hospital Regional Costa do Cacau, e aí nos enviaram aqui uma nota de esclarecimento, diz o seguinte, a nota. A presidência da Fundação Fabamed, organização responsável pela gestão do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus, vem a público esclarecer que as informações veiculadas recentemente sobre supostos atrasos salariais na unidade são totalmente improcedentes. A instituição informa que os vencimentos dos colaboradores referente ao mês de junho possuem prazo legal de pagamento até o dia 8 de julho. Portanto, paga até amanhã, segundo a nota. Portanto, estando o cronograma de desembolso rigorosamente dentro do prazo regulamentar, não há qualquer atraso no cumprimento das obrigações trabalhistas. A Fundação Fabamed reitera seu compromisso contínuo com a valorização de seus profissionais e com a transparência na gestão do serviço de saúde. Assina a nota aqui o presidente da Fundação Fabamed, José Saturnino Rodrigues. Eles me enviaram essa nota ontem quando eu solicitei, mas informou que a nota foi liberada desde o dia 4 de julho. Olha, sobre os insumos e marcação, detalhes de insumo e marcação de cirurgias, a assessoria de comunicação disse que não tem detalhes sobre isso, ou seja, ele não soube me informar, né? Só que quem trabalha lá diz que está faltando sim insumos. Questionei que os médicos disseram que tem estado há meses com atraso e não um mês só, né? Esses médicos têm contrato de CNPJ lá, mas aí eu disse, se tem contrato de CNPJ, não tem que receber? Ficar meses sem receber? Questionei se é falta de repasse aí do governo do estado para o hospital, isso não foi respondido, mas eu tenho informações internas que sim, que o estado não tem feito o repasse, né? E aí o hospital consequentemente não consegue pagar as pessoas. Tá tudo errado, me desculpe, tá tudo errado. O governador do estado da Bahia, o senhor Jerônimo Rodrigues, tem que se preocupar em manter em dia repasse para hospitais, né? Também exigir que os profissionais de saúde que lá atuam, os profissionais de um modo geral naquele hospital, também estejam com pagamento em dia para que possam trabalhar de forma adequada. Carla, até quando a saúde pública do estado da Bahia vai ficar assim? Nós estamos fazendo, ampliando hospitais na Bahia, mas não amplia os profissionais de saúde, não paga em dia. Como é que quer que o hospital funcione, Carla, plenamente? Por isso que essa fila da regulação tá desse jeito, Carla.
E fica de longe, né, dizendo que tá tudo bem, né, Kátia?
Fica de longe dizendo que tá tudo bem, aí vem aqui Ilhéus Itabuna inaugurar a obra que nem concluiu ainda, porque a partir dos próximos dias não pode mais fazer a inauguração, já que ele concorre à reeleição, né? Ah, para com isso, tá feio, governador. Tudo tem limite. O povo da Bahia acorda. Acorda, pelo amor de Deus, é ano eleitoral. Já deu, né? Já deu. Mais alguma mensagem, Carla, para divulgar de ouvintes?
Tem aqui. Vamos finalizar com a Márcia, né? Ela disse aqui, olha, boa tarde, meninas. Meu nome é Márcia. Eu quero elogiar dois funcionários da Secretaria de Saúde.
Senhor... Oi, hoje tá que tá aqui o negócio.
Hoje tá, viu? Os meninos da saúde estão com tudo.
Não, eu quero saber, hein? O que que é?
Senhor Marcos, responsável pelo transporte da Secretaria, e também o senhor Gilson, motorista da Secretaria. Agradeço pelo atendimento exemplar e profissional que recebi desses funcionários. Parabéns pelo atendimento e resolução da situação apresentada a eles. Deus os abençoe.
É a Márcia enviando
essa mensagem.
Olha aí, tá aí, então, ela elogiando o Marcos e o...
O Marcos e o Gilson.
Gilson, motoristas aí da Secretaria Municipal de Saúde. Responsável pelo transporte,
pelo transporte.
Que bom, né? É bom a gente ver isso. Profissionais comprometidos com o trabalho, né? Na rede pública, isso é muito bom mesmo. Então, parabéns, tá? Um abraço pra Márcia, ouvinte assíduo aí do programa. Obrigada, viu, Márcia? Deus te abençoe também. Ah, deixa eu mandar um alô aqui. Cadê, gente? Eu acho muito tão legal. O pessoal manda aqui no meu Instagram, falando que tá acompanhando o programa, mandando alô. Aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço para o Instagram. Ilhéus Amada Ilhéus. Cadê? Eu até pedi aqui. Como é seu nome? Deixa eu ver se ele mandou aqui pra mim, gente. É o Luciano Leal. Luciano Leal é do Instagram Ilhéus Amada Ilhéus, né? Ele posta lá várias coisas sobre a cidade, várias imagens bonitas, e acompanha a gente. Eu sigo também o Instagram, Ilhéus Amada Ilhéus. Obrigada, Luciano Leal, um abraço pra você, tá? Obrigada mesmo pela audiência, tá? É isso, então, é muito legal a gente ver esse pessoal desses Instagrams da vida aí, que divulga a cidade, né? Que acompanhando a gente. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo pela audiência. Um abraço. Bem, mandar um abraço para ele, para Marcos Penha, também sempre ligado aqui. Obrigada, Marcos. Um abraço para você, tá? Obrigada mesmo. Continue ligadinho aqui. Cadê, gente? Deixa eu ver aqui que mandou aqui também. Ah, esse aqui depois eu olho com calma. Quando dá pra divulgar de vez assim, não. Mas obrigada, viu? A vocês que estão sempre mandando mensagem aqui pra mim no meu Instagram, que é Kátia com C, Kátia Gomes, jornalista. Obrigada. Vamos aqui rapidamente para umas últimas notícias, dona Carla.
Vamos lá.
Deixar aqui o ouvinte bem informado, né? 12 horas, 1 hora da tarde em ponto, mas a gente precisa concluir. Olha, preste atenção nisso aqui. A gente falou na manchete do jornal, dos jornais que a gente divulgou aqui hoje, falando daquele esquema lá, né? Que a polícia, o Ministério Público, a Polícia Civil, acendeu o alerta quando teve aquela fuga no presídio de Onápolis, com uma diretora que, segundo aí o Ministério Público, ela está envolvida, depois ela foi afastada e tal, foi presa, inclusive, com mais de um ano presa. E aí depois assumiu um outro diretor que, inclusive, sofreu uma emboscada. Depois disso aí acendeu o alerta, e aí o Ministério Público, Polícia Civil, desencadeou uma operação prendendo, inclusive, não só membros de facções criminosas, mas também advogados que, segundo o Ministério Público e a Polícia Civil, são ligados a facções criminosas.
Isso.
E agora essa informação que chega aqui. Sentença detalha esquema de entrada de celulares, drogas e arma em presídio de Feira de Santana. A sentença que condenou policiais penais e internos do Conjunto Penal de Feira de Santana detalhou o funcionamento do esquema criminoso investigado na Operação Sísifo, deflagrada em junho de 2024, e que resultou agora na condenação dos acusados. Conforme a decisão que o Bahia Notícias, nossa fonte aqui, teve acesso, a organização utilizava diferentes estratégias para introduzir celulares, drogas e armas brancas na unidade prisional, além de manter uma estrutura de distribuição interna e um sistema de movimentação financeira destinado a ocultar a origem dos recursos obtidos com as atividades ilícitas, né, dona Carla?
Pois é, Cátia. Olha, entrada de materiais ilícitos, segundo a sentença, a introdução aí de aparelhos celulares, entorpecentes e armas brancas ocorria por 4 principais mecanismos. Uma das estratégias era conhecida como capa preta. Durante a madrugada, agentes, utilizando fardas escuras, circulavam pela passarela superior dos pavilhões e desciam mochilas ou pacotes presos por cordas até as janelas das celas. Os internos utilizavam rodos para puxar os materiais para o interior das celas 2 e 4, apontadas como pontos estratégicos de recebimento. Outra modalidade consistia na ocultação de materiais ilícitos em recipientes de alimentação, como cumbucas, muitas vezes escondidos sobre o arroz, além de baldes de café e leite de grande capacidade. Olha, a decisão também aponta que a técnica de enfermagem e o policial penal, que é a Rosana Souza de Oliveira, ela utilizava o acesso funcional aos pavilhões para introduzir telefones celulares de pequeno porte, os quais eram escondidos em caixas de medicamentos entregues durante a rotina de atendimento de saúde. Ainda conforme a sentença, materiais ilícitos também eram introduzidos por meio das guaritas ocupadas por policiais penais investigados ou também deixados em veículos estacionados no pátio interno do presídio para posterior recolhimento por internos autorizados. E a distribuição continua, né, Cátia?
Rapaz, de acordo com a investigação, o esquema não se restringia à entrada dos objetos, mas contava com uma estrutura organizada de comercialização dentro da unidade prisional. A sentença aponta que internos considerados lideranças, entre eles Nestor Salles, conhecido como Químico, e Davi Aparecido, integravam a cúpula responsável por controlar a distribuição dos materiais entre os pavilhões. As investigações estimam que um aparelho celular adquirido fora do presídio era revendido dentro da unidade por valores que chegavam a R$5.000, gerando margem de lucro próxima de 200% para os intermediários. O grupo também monitorava as ações de fiscalização, emitindo avisos antecipados aos detentos antes da realização das revistas oficiais conhecidas como baculejos. E em relação à movimentação e lavagem de dinheiro, segundo a decisão judicial, a organização criminosa adotava mecanismos para dificultar o rastreamento dos recursos obtidos com o esquema. Os pagamentos eram realizados fora da unidade prisional por familiares ou comparsas por meio de transferências via PIX e depósitos fracionados em contas de terceiro utilizados como laranjas. Gente, a investigação identificou ainda que parte dos valores era movimentada por meio da empresa de fachada denominada ME Eletricista e posteriormente convertida em bens, como propriedades rurais, gado bovino, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos recursos. Entre 2019 e 2023, as apreensões realizadas no Conjunto Penal de Feira de Santana somam mais de 1.000 aparelhos celulares e milhares de proporções de drogas, cenário que, conforme sentença, evidencia o caráter estruturado e lucrativo do esquema de corrupção investigado pela Operação Sísifo. Rapaz, não é brincadeira não, viu?
Não brincaram em serviço, viu, Kátia?
É, mas enfim, nós temos ainda assim grandes policiais civis, investigadores, polícia militar, o Ministério Público, Justiça, trabalhando aí para conter esse crime organizado no nosso estado, né? Só falta o governador acordar também e ajudar mais. Bem, nós vamos... Essa foi a nossa última notícia de hoje. Vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, quarta-feira, às 12 horas, com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você, Carla, e até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia, até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Natura Ilhéus. Liquida Natura com ofertas imperdíveis de até 70% de desconto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. E Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.